ter início, vamos dar início à reunião. O requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista a solicitar documentação é conhecido, foi apresentado já na última reunião e eu pergunto aos seus deputados se podemos votar este requerimento do Partido Socialista ou se alguém se quer dizer alguma coisa em relação a este mesmo requerimento. Sr. Deputado Obdávila, é sobre isto que quer falar?
Sobre o ponto 1.
Só o ponto 1? Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente a este requerimento apresentado pelo Partido Socialista, eu queria dizer como ponto de partida que nós daremos evidentemente o assentimento àquilo que aqui está solicitado. Do ponto de vista procedimental, queria apenas colocar uma questão que tem a ver, em parte já coloquei na reunião passada, que tem a ver com o facto de sabermos se o pedido deve ser solicitado e em que moldes, por quem, no âmbito do Parlamento, e a quem, e porventura sugerir que, tendo em conta que este processo, que aqui é identificado de forma genérica por parte do Partido Socialista, provavelmente julgo que este pedido pode ser canalizado através das autoridades judiciárias competentes em Portugal. Eu não sei se há prática ou não no passado destes pedidos a tribunais estrangeiros serem dirigidos diretamente pelo Parlamento português ou se através das autoridades judiciárias competentes. É uma pergunta que deixo em aberto. Em todo caso, julgo que esse pedido poderá ser solicitado com maior proveito em termos de tempo para a própria Comissão, diretamente às autoridades judiciárias competentes, que segundo consta até, segundo algumas notícias que saíram recentemente em órgãos de comunicação social, segundo consta, a própria Procuradoria-Geral da República já terá este mesmo processo e, portanto, se calhar, com alguma economia de tempo, se o pedirmos ou à Procuradoria-Geral da República ou através da Procuradoria-Geral da República, talvez seja mais útil para aquilo que se pretende do ponto de vista prático e do ponto de vista do requerimento que é aqui solicitado. Em todo caso, queria dizer que, da nossa parte, apesar de não ser muito concreto em termos do tribunal em causa, etc., mas isso, quer dizer, não seremos nós a levantar problemas quanto a isso, pelo menos queria deixar esta nota, que tem a ver uma questão, que é uma questão prática, confesso que tenho algumas dúvidas sobre como é que esse relacionamento institucional funciona, e depois apenas esta sugestão queria deixar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Jaime Magalhães.
A bem da celeridade, posso esclarecer de imediato que não vemos nenhum inconveniente em que se tire proveito do processado, por assim dizer, ou seja, o arquivo da Procuradoria-Geral da República, nesta fase do campeonato, já integra, julgo eu, as peças forenses que pedimos, até porque não pedimos o acesso a todo o processo, mas estão só a uma peça relativa à acusação e ao resultado final. Seria totalmente diferente pedir o acesso integral aos autos, porque esse envolveria um outro tipo de diligência. Portanto, julgo que...
A bem da celeridade, uma vez que notei até pela sua reação, e deputado Neto Brandão, se me permite, alguma concordância com esta metodologia e forma aqui a Soutora que também não há precedente de pedido direto a tribunal estrangeiro quando seguiríamos esta metodologia e portanto nesse caso penso que estaríamos em condições de votar este requerimento ou se não houver nenhuma oposição, o Sr. Deputado Jorge Machado.
Sr. Presidente, e se as autoridades judiciárias portuguesas já tiverem uma tradução facilitava e pouparia dinheiro à Assembleia da República e tempo. Okay.
Eu penso que a ideia é facilitar e, portanto, tomei nesse sentido a proposta e, portanto, assim será feito. Nesse caso, não há ninguém que seja contra, presumo, também não haverá abstenções e, portanto, consideramos aprovado o requerimento do Partido Socialista. A segunda questão que temos aqui é sobre uma deliberação sobre eventual suspensão dos trabalhos da Comissão durante o mês de agosto. Tínhamos falado sobre isto por alto, mas não tinha havido nenhuma proposta concreta, nenhuma decisão concreta sobre esta mesma matéria. Eu próprio tenho aqui algumas ideias sobre isto, mas não vou retomar nenhuma opinião que cheguei a dar, mas que percebi que não mereceria forçosamente o acolhimento dos senhores deputados. Mas a única coisa que eu diria é que me parece a mim, até por informação que nós temos na Comissão já neste momento, de disponibilidades e de audições que seguramente serão importantes e que seriam importantes assegurar, eu penso que poderia ser útil nós utilizarmos, pelo menos, não falando na sexta-feira 1 de agosto, que termina, que faz parte de uma semana que termina numa sexta-feira 1 de agosto, mas não falando nesse dia 1 de agosto, falando só nas outras sextas-feiras, a mim parece-me que poderia ser útil nós utilizarmos uma ou duas sextas-feiras. Estou-me a referir concretamente à sexta-feira dia 18 e à sexta-feira dia 25. Dia 25 não me parece até muito difícil que se fizesse uma ou duas audições na sequência, porque normalmente haverá um plenário. Penso que a Conferência de Líderes só decidirá amanhã. É, a Conferência de Líderes só decidirá amanhã, mas normalmente os deputados já cá estarão e, portanto, poderemos fazer a seguir ao plenário, ou, quer dizer, dando um tempo para almoçar, mais uma ou duas audições. Os deputados regressariam um bocado mais tarde, não vejo grande problema. Sexta-feira, dia 18, eu tenho a informação que seria o dia ideal para ouvirmos o ex-ministro da Defesa e atual vice-primeiro-ministro, por uma razão simples, porque a informação que eu recolhi e que os serviços da Comissão têm é de que ele está numa deslocação, se não estou em erro, em Israel, até ao dia 17, e depois parte para Angola imediatamente a seguir, ou seja, estará no fim de semana e nesse mesmo fim de semana seguinte parte para Angola. Para podermos ouvir os ministros minimamente em sequência e ouvirmos detalhadamente e com tempo, eu penso que esta sexta-feira, dia 18, seria útil. Se não houvesse oposição, estando já fixo que não haverá trabalhos às segundas e que o normal é terça, quarta e quinta, eu penso que seria isto útil. O resto, senhores deputados, pergunto se há proposta, se não há proposta, se qual é a deliberação que pretendem tomar sobre a eventual suspensão dos trabalhos da Comissão. Sou todo ouvidos.
Se me dá licença, eu julgo que, de acordo com a discussão que fizemos sobre esta matéria, é normal seguir o ritmo geral de trabalho da Assembleia e submeter no plenário de dia 25 esta deliberação ou esta resolução ao plenário para ser aprovada, publicada e entrar em vigor.
Mas já está confirmado o plenário de 25.
Sr. Presidente, peço desculpa. Sr. Deputado José Magalhães, eu afim, acolheria desde já, se não houvesse mais nenhuma oposição, essa sua sugestão, até porque eu penso que era bom, tenho defendido isso desde o primeiro dia, nós conseguirmos alguma avaliação da nossa capacidade e de ritmo de trabalhos antes de tomarmos a decisão, uma vez que está praticamente firme que terá de haver um plenário a 24, a 25, por essa altura, temos margem e até lá já teremos não só um conjunto significativo de audições, como uma avaliação do nosso próprio ritmo e da possibilidade de cumprimento. Eu devo dizer que numa primeiro horário, ou como agora se diz de forma mais moderna, num timetable, mas que, enfim, em português seria um horário elaborado pelos serviços da Comissão, pelas contas que nós temos, se nós tivéssemos um ritmo produtivo até ao final só do mês de julho, talvez seja possível fazer entre 25 a 30 audições com estes dias que eu vos falei. Só com estes dias que eu vos falei. Portanto, terça, quarta e quinta, utilizando uma outra sexta e respeitando as segundas como dia de contacto com o eleitorado, eu penso que é possível, e ouvindo os ministros, um numa manhã e um numa tarde, por exemplo, o dia que vos falei há pouco em relação ao vice-primeiro-ministro, que tem, obviamente, é o primeiro pedido do PS, e portanto deixaríamos uma tarde inteira e não marcaríamos, obviamente, mais ninguém para essa tarde, para que pudesse haver o tempo que seja necessário e que entendam útil. Depois, algumas pessoas poderão ser mais lacónicas, diz-me a minha experiência de outras comissões, que pessoas que, por exemplo, estejam a ser ouvidas em processos judiciais normalmente são lacónicas, aconteceu assim, penso eu, em alguma medida no BPN, aconteceu assim na Comissão do Envelope 9, portanto, quer dizer, podemos aí ter mais duas, três pessoas em cada dia e, portanto, pelos nossos cálculos, mas vamos ver, não me comprometo com isso, seria possível, o que diríamos, que não deixaria tanto trabalho em termos de audições por fazer como isso, independentemente de haver ainda audições para serem discutidas e para serem aprovadas. Sr. Deputado Lobo D'Ávila.
Sr. Presidente, apenas para se bem percebi, e queria concordar até com aquilo que foi referido pelo Sr. Deputado José Magalhães, a ideia que temos vindo a falar e que, aliás, o Sr. Presidente aqui expôs, é de procurarmos agendar e marcar o máximo número de audições que seja possível ao longo do mês de julho, de acordo, aliás, conforme temos vindo a referir nas últimas reuniões, deixando um momento para aferir se se adota por uma eventual suspensão ou se se coloca eventualmente a necessidade de uma prorrogação, do prazo da Comissão mais lá para a frente. Segundo percebi, é isto que foi referido pelo Sr. Deputado José Magalhães.
Exatamente. Então, Exatamente.
Portanto, penso que há consenso. Sr. Presidente, penso que mais do que consenso há unanimidade relativamente à suspensão no mês de agosto. Quer dizer, a questão da prorrogação nem se colocou. Colocar-se-á quase que inelutavelmente, atento de vir expectável dos trabalhos. Mas a questão da suspensão no mês de agosto, penso que já pode ser formalizado no próximo plenário de dia 10.
Agora temos três posições diferentes. Nós tínhamos uma posição. Nós, neste momento, temos três posições diferentes, tanto que eu te percebo. Nós tínhamos uma posição inicial do Sr. Deputado José Magalhães, que era que não decidiríamos nada já, faríamos as audições e logo se veria para 25. De julho, se tomávamos essa decisão ou não. O Sr. Deputado Lobo d'Ávila, pelo que eu percebi, diz que não pretende tomar nenhuma decisão de suspensão ou de qualquer outro tipo, deixar normalmente os cursos dos trabalhos seguir, fica assente entre nós, até porque percebi da parte dos deputados que houve uma viva oposição à minha ideia que pudéssemos fazer algumas audições em agosto, e a partir daí eu recuei perante nessa minha intenção, perante alguma oposição que detetei, e portanto não fazendo audições em agosto, mas não decidiríamos nada a não ser uma eventual prorrogação no final do prazo que dá lá para algures em setembro. E portanto, e foi isto que eu percebi, portanto é preciso tomar uma decisão final. Não sei se o deputado António Prunes pode ajudar a tomar essa decisão.
Não sei se ajudar ou então adicionar uma outra visão, que seria então, de acordo com a Conselheira Presidente, a quarta, mas esperando que não seja esse o sentido. O que me parece que se poderá, de facto, fazer é, tendo em conta que nós temos aqui um calendário de audições anteriores ao plenário previsto para dia 25. E, portanto, eu acho que teremos tempo para aferir de como é que o ritmo dos trabalhos se desenvolve e antes disso, pudermos, se acharmos necessário, e de acordo com o que acharmos mais adequado, chegarmos a dia 25 para podermos tomar alguma decisão que pode passar pelas várias hipóteses, aliás, que o Sr. Deputado Filipe Lobo d'Ávila colocou. O que me parece é que não há necessidade, hoje já, de estarmos a formalizar uma posição que pode vir a ser considerada desadequada. Temos tempo para o fazer. Mais uma nota relativamente à indisponibilidade ou à oposição dos deputados reunirem durante o mês de agosto. Eu, Sr. Presidente, se me permite, eu não li oposição propriamente dita. O que me pareceu foi verificar por consenso que haveria dificuldades em concretizar esses trabalhos em agosto, não propriamente uma oposição. Acho que foi esse o ponto e creio que o Sr. Deputado Jorge Machado parece que interpretei bem a sua preocupação, que é também a minha e eu acho que é de todos, aliás. E, portanto, não há oposição, enfim, a verificação de uma probabilidade grande de dificuldade em concretizar os trabalhos em agosto. Então, somente isso. Quanto à tomada de decisão, também, naturalmente, exatamente. E, portanto, Sr. Presidente, eu parece-me que podemos não já formalizar uma proposta de decisão a endereçar ao plenário, mas aguardar por próximas audições e fazermos a avaliação do nosso ritmo de trabalhos entretanto. Muito obrigado.
Muito bem. O que é que eu vos diria então? Eu diria então que perante isso... Não, mas eu compreendo isso, eu não digo o contrário. O que eu digo é que podíamos ter que gerir, por exemplo, uma ou outra audição que ficasse pendurada, não era prosseguir as audições indefinidamente, porque isso é evidente, os seus deputados têm toda a razão. Não parece que fosse muito viável, nem muito possível, nem que houvesse muita disponibilidade. Mas tinha posto essa hipótese, mas procurarei, porque percebi, enfim, que as pessoas também têm, obviamente, as suas responsabilidades pessoais, familiares, os seus compromissos, que se pudesse tentar respeitar essa ideia e esse princípio. Portanto, assim faremos então e vamos prosseguir com as audições. Em relação às audições, Srs. Deputados, que está aqui já, e antes de passar ainda ao pedido e à proposta que é feita pelo Bloco de Esquerda, dizer o seguinte, dizer que as primeiras audições já estão marcadas ou em condições de ser marcadas, portanto estamos a falar dia 15, dia 16, eventualmente também já dia 17. Eu pessoalmente não consegui falar com todos ainda, porque alguns ou não tínhamos o contacto ou não me responderam imediatamente, mas que falei pessoalmente com os três chefes dos três ramos das Forças Armadas e, portanto, essas audições estão marcadas, a primeira para sexta e as duas seguintes para terça-feira, dia 15, e falei com vários dos ministros que os serviços da Comissão agora estarão a agendar. Falei designadamente com o Dr. António Vitorino, com os ex-ministros, falei com o Dr. António Vitorino, falei com o Dr. Júlio Castro Caldas, falei com o Dr. Rui Pena, falei com o Dr. Paulo Portas, não falei ainda com os outros porque ou não estavam disponíveis naquele momento, mas hoje ainda, obviamente que falarei, e penso, portanto, que este período dos ministros, que irá até 18 ou 22 por aqui, estará brevemente em condições de ser completamente agendado e completamente fechado. E, portanto, cumprimos com isso, cumpriremos com isso a nossa primeira fase de audições, que são os chefes militares e todos os ex-ministros da Defesa. Portanto, falta contactar um ou dois, e há um ou dois que tem sido mais difícil, porque, curiosamente, a Assembleia, nem os serviços, nem o grupo parlamentar próprio têm os contactos num ou outro caso, mas seguramente que lá chegaremos e, portanto, conseguiremos fazer esses mesmos contactos. Dito isto, sobre eventuais deliberações, que era isso que compreendia este ponto de ordem de trabalho, porque na altura ainda não estavam apresentadas, os novos pedidos de audições a fazer. Portanto, eu falei no fundo do ponto 5º e vamos, que está arrematado, penso eu, e vamos tratar do ponto 3º, que é o pedido do Bloco de Esquerda. O Sr. Deputado João Semedo quer dizer alguma coisa sobre o seu pedido?
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde, Sras. e Srs. Deputados. Muito rapidamente, para dizer que neste pedido estão incluídos várias individualidades, personalidades que já estavam propostos por outros grupos parlamentares, mas nós decidimos mantê-los apenas por coerência da própria proposta. Fundamentalmente, o que nós acrescentamos e que ainda não estava previsto são alguns administradores de algumas empresas e são também administradores de sociedades financeiras que estiveram envolvidas nos contratos ou nas contrapartidas. Depois solicitamos também, julgo que isso não tinha sido solicitado por nenhum grupo parlamentar, nós requeremos a audição da Sra. Eurodeputada Ana Gomes, por uma razão simples. A Sra. Eurodeputada tem feito um conjunto de declarações públicas, invocando o conhecimento de vários aspectos relacionados, julgo, com o processo dos submarinos. Acho que era útil esta comissão ouvi-la.
Deputado, Sr. Deputado António Perot, tinha-me feito sinal, penso eu.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Relativamente a esta proposta de audições do Bloco de Esquerda, enfim, que significa um número significativo de mais audições que teremos que naturalmente encaixar na nossa intensa agenda, há, no entanto, algumas reservas e algumas discordâncias que queria aqui expor ao Sr. Deputado e à Comissão. Em primeiro lugar, relativamente à pretensão descrita de audição de um ex-primeiro-ministro, no caso do Dr. Durão Barroso, e relativamente a esta matéria, duas notas. Por um lado, seria a primeira vez que um ex-primeiro-ministro seria ouvido numa comissão de inquérito. Creio que a única exceção tem que ver com um depoimento escrito que terá sido o meio utilizado numa outra única e única ocasião. Ainda assim, seria um precedente. E, enfim, o facto de ser um precedente não é por si só motivo de exclusão. Agora, o que me parece também é que nós temos na nossa lista de audições listados, e ainda para mais com o contributo agora do Bloco de Esquerda, todos os membros do Governo diretamente responsáveis pelos processos que estão em análise. Por um lado, ministros da Defesa, e agora a proposta do Bloco de Esquerda de ouvir também os ex-ministros da Economia, e já lá irei relativamente também a uma nota que tenho a este respeito. E, portanto, com isto dizer, Sr. Presidente, que nos parece que não é pertinente que seja convocado para este efeito, pelo menos por hora, um ex-primeiro-ministro. Se, porventura, no final das audições, ouvidos os ex-ministros responsáveis, se a Comissão concluir que ainda assim não tem esclarecimentos suficientes e considera imprescindível a audição de um ex-primeiro-ministro, acho que poderemos rever essa circunstância. Agora, para já, parece-nos prematuro e a nossa opinião é de não entender aceitável incluir o Dr. Durão Barroso na lista das audições inicialmente prevista. Primeira nota. Segunda nota, relativamente aos ex-ministros da Economia aqui listados. A única questão que eu colocava, não sei se o Sr. Deputado proponente tem condições de esclarecer, mas ainda assim ficaria já a sugestão, parece-me que os ex-ministros da Economia a serem ouvidos deverão ser aqueles que tiveram tutela sobre as comissões de contrapartida. Nem todos os ex-ministros tiveram essa tutela, não sei se estão aqui todos os ex-ministros da Economia que tiveram essa responsabilidade, se assim é, muito bem, está esclarecido, se não, o que me parece que é pertinente será ouvir os ex-ministros da Economia, que tiveram todos os ex-ministros da Economia, que durante este período de tempo tiveram tutela relativamente às comissões, às diversas comissões de contrapartida. Uma terceira nota relativamente à proposta de audição de militares no ativo, nós já tínhamos feito essa referência na reunião anterior, se estão recordados. No entanto, como desta vez vêm novamente listados militares, eventualmente em efetividade de funções, é a nossa opinião e, aliás, entregámos um requerimento ao Sr. Presidente explicitando, e eu pedia que ele fosse dado conhecimento naturalmente aos demais membros da Comissão, mas que sustentamos que, em razão daquilo que nos parece ser uma preocupação quanto à defesa da instituição militar e também dos próprios militares em funções, parece-nos que ouvidos que estão, ou pelo menos previstos que estão a ouvir os chefes militares, não se nos afigura pertinente ouvir outros militares no ativo. E, portanto, a nota que deixava era, e vem, enfim, de forma mais substancial, justificada no requerimento que fazemos, será no sentido de salvaguardar estes militares e, portanto, não os ouvir. E, portanto, identificar quais são os militares no ativo, quais são os militares que não estão no ativo e, nesse sentido, excluir a audição dos militares no ativo. É esse requerimento que apresentamos quanto a esta matéria. Por último, Sr. Presidente, ainda no que diz respeito ao conjunto de audições propostas pelo Bloco de Esquerda, no que diz respeito à Sra. Eurodeputada Socialista Ana Gomes. Relativamente a esta proposta, bom, em primeiro lugar, parece-nos estranha a proposta do Bloco de Esquerda e vemos, aliás, com particular estranheza o facto de, sendo a Sra. Eurodeputada militante, e creio que dirigente, mas militante, do Partido Socialista, eurodeputada eleita nas listas do Partido Socialista, que não seja o Partido Socialista a considerar relevante a audição da senhora eurodeputada. Neste sentido, Sr. Presidente, consideramos que, ainda para mais, tal como disse o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, a senhora deputada Ana Gomes tem feito um conjunto de declarações que são públicas e, portanto, a informação que alegadamente ela terá é, precisamente, pelas declarações serem públicas, são também informações públicas, de acesso de todos aqueles que estejam interessados. Nessa medida, não nos parece que seja relevante a audição da senhora deputada Ana Gomes, vindo ainda para mais sublinho, proposta pelo Bloco de Esquerda, quando o Partido Socialista não faz essa proposta. Eu julgo que se o Partido Socialista, partido da qual a senhora eurodeputada é militante, considerar que são relevantes as declarações públicas da senhora eurodeputada, então eu acho que poderemos rever essa pertinência. Agora, vindo do Bloco de Esquerda, achamos estranho, pouco adequado, não nos parece relevante, nem nos parece que traga nada de informação adicional à nossa discussão e, portanto, discordamos também nestas condições, como disse, a não ser que o Partido Socialista considere relevante, consideramos que não é de aceitar esta audição. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais alguém? Sr. Deputado José Magalhães.
Sr. Presidente, só para dizer que nós não temos objeção à audição de ninguém que possa contribuir com utilidade para os propósitos da resolução, do cumprimento da resolução da Assembleia da República. E, portanto, nesse sentido, os contributos qualificados serão sempre bem-vindos e aplicaremos a isso sempre o princípio da porta aberta. A única questão que nos levou, de resto, a não mencionar ou não especificar contributos de um, digamos, um terceiro anel de entidades cujo contributo potencial deve ser considerado, foi que estamos a procurar esgotar, num primeiro momento, o leque dos decisores militares, dos decisores políticos, dos decisores em termos de opinião pericial, e depois, então, um leque de pessoas de outras qualificações e de uma grande diversidade que intervieram ou na qualidade de contratados privados ou na proposta do PCP da empresa fornecedora dos torpedos ou na proposta na nossa própria proposta de empresas que tiveram processos contrapartidas, etc. Portanto, tudo isso está na lista. Portanto, em suma, não temos nenhuma objeção, primeiro, ao princípio da porta aberta e ao princípio da contribuição útil. É só isto. Portanto, pela nossa parte, não se veja impedimento em relação a nada e também não é relevante aí se a pessoa foi primeiro-ministro, segundo-ministro ou outra coisa qualquer. Quer dizer, é em função da utilidade eventual. Nós, por exemplo, no caso do Dr. Durão Barroso, não damos a priori a questão da sua vinda, porque precisamente uma das perguntas a fazer ao Dr. Paulo Portas é inevitavelmente qual é o grau de intervenção, ou qual foi historicamente o grau de intervenção do Primeiro-Ministro em todo o processo atinente ao equipamento, enfim, mais falado, e a outros. Isso, em função disso, então, faz sentido fazer-se, e quanto a essas questões, uma avaliação e um pedido de eventual comparência.
Tá, muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Semedo, há aqui uma... Sr. Deputado João Semedo, eu vi que se inscreveu, mas queria só chamar-lhe a atenção para o seguinte. Há aqui uma parte que, daquilo que disse o Sr. Deputado António Proa, no fundo é uma parte de precisão das audições, não é? Que é os ministros da Economia que efetivamente tenham tutela. E depois há uma parte de concordância ou discordância, quer dizer, portanto, dando-lhe a palavra, chamar a sua atenção só para este facto, que é uma parte que provavelmente me parece ser uma parte mais de correção e depois uma parte de oposição, por assim dizer.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É exatamente, eu começo por isso. Para precisar que três dos militares que nós sugerimos, dois deles já estavam aprovados, creio eu. Nós propomos o vice-almirante Carlos Viegas Filipe, julgo que já estava aprovado. Propomos o major-general Manuel Gravilha Chambel, já estava aprovado. Destes três, que são os que nós agora propomos, o único que não estava, julgo que ficou pendente uma decisão posterior ou de uma insistência do proponente, eu não estive nessa reunião, não sei, é o major-general Serafino. Portanto, dos três militares no ativo que nós propomos, dois deles já estavam aprovados. Queria chamar a atenção, no entanto, do seguinte. Eu acho que a Comissão não pode ser mais papista que o Papa. Um militar que esteja no ativo sabe muito bem o que é que tem que fazer para saber se pode ou não participar de uma comissão de inquérito ou em qualquer outra atividade desta natureza. E, portanto, não temos que ser nós, temos que ter cautelas ou reservas no requerimento da participação de qualquer militar no ativo, que há regras que a instituição militar tem definidas, e há muito tempo, para decidir se sim ou não os militares no ativo podem intervir neste tipo de comissões. E, portanto, eu nem sequer me preocupei com esse problema. Essa é uma questão formal que a própria instituição militar, a sua hierarquia e aqueles que forem eventualmente requerida a sua presença na Comissão, deverão decidir de acordo com as regras. Segundo, ex-Primeiro-Ministro Durão Barroso. Bem, eu já não me quero referir às diversas declarações do Sr. Primeiro-Ministro, ex-Primeiro-Ministro Durão Barroso, sobre aquilo que sabia ou deixava de saber sobre os mais variados casos que, entretanto, têm atormentado a vida política portuguesa. Já não me quero referir a isso. Mas, em concreto, é público e conhecido, e não foi desmentido pelo ex-Primeiro-Ministro Durão Barroso, que ele terá sido contactado por um cônsul português na Alemanha, para providenciar e diligenciar um conjunto de reuniões no âmbito do processo dos submarinos. Se isso é público, se não é desmentido, eu acho que é necessário perguntar ao ex-primeiro-ministro Durão Barroso que reuniões foram essas, o que é que foi feito, quais foram as suas consequências, o que é que daí resultou. Acho que é absolutamente inevitável fazer isso e não julgo que se tenha que esperar por qualquer terceira ronda, porque um ex-primeiro-ministro é sempre da primeira divisão e da primeira ronda. Dito isto, relativamente aos ex-ministros da Economia, eu julgo, nós podemos ter enganado, mas o nosso critério foi exatamente aqueles que têm ou tiveram uma tutela direta sobre estes processos de aquisição de equipamento militar ou das contrapartidas. E, portanto, procurámos não evitar, procurámos não convocar todos, pareceu-nos um excesso, mas é preciso dizer que neste processo há um papel muito ativo dos ministros da Defesa, como também há, em alguns casos, um papel muito ativo, ou houve, melhor dizendo, de alguns ministros da Economia. Nós procurámos obedecer essa lógica, se eventualmente nos tivermos enganado, podemos ainda corrigir, não julgo que seja, não temos nenhum fetiche por ministros da Economia, estes ou outros, mas foi esse o critério. Foi exatamente reconhecendo que há um papel dos ministros da Defesa, mas também dos ministros da Economia, nós acharmos que essa questão devia também ser aqui abordada. Senhora Eurodeputada Ana Gomes, bom, eu posso estar enganado, mas eu nunca me senti inibido nesta casa de solicitar a audição, seja de quem for. E se alguém quiser solicitar a audição de algum civil ou militar do Bloco de Esquerda, faz favor, esteja à vontade, que eu não fico nada incomodado com isso. Não sei se encontrarão, mas isso é outra conversa. Mas acho que a democracia é isso mesmo. Quando peço a audição da Sra. Eurodeputada Ana Gomes, não peço a audição da militante dirigente do Partido Socialista. Peço a audição de uma figura pública que tem prestado um conjunto de declarações que eu acho que esta Comissão tem o dever de esmiuçar, como agora também se diz em linguagem mais moderna. Pronto, e portanto, espero que o Partido Socialista não se tenha sentido ofendido. Aliás, é curioso, porque eu não ouvi nenhum queixume de ninguém do Partido Socialista sobre isto, mas já ouvi vários de senhores deputados de outros partidos. Eu não acho isso razoável. Todos nós somos livres de pedir as audições de quem entendermos, desde que elas tenham uma justificação. Eu não peço a audição da senhora eurodeputada Ana Gomes porque ela é eurodeputada ou porque ela é do Partido Socialista. Não, é porque é a figura que tem feito as declarações que fez.
Sr. Presidente, relativamente às audições, nós entendemos que nenhum grupo parlamentar pode fazer um juízo de prognose relativamente àquilo que os requerentes querem. Portanto, fazer aqui considerações do que é útil ou não é útil em função das audições que são propostas é, na nossa opinião, um erro e, portanto, aqui a perspectiva e a boa prática da Comissão é admitir todas as audições que são requeridas e os proponentes saberão da pertinência do mesmo, portanto, não fazer um julgamento a priori daquilo que é a pertinência ou não das audições. E, portanto, teremos acordo a todas as audições que aqui estão colocadas. Vemos com preocupação, Sr. Presidente, este requerimento apresentado relativamente aos militares no ativo ou que estão na reserva. Nós entendemos que a lista de audições já foi aprovada. Agora, a pretexto deste requerimento, excluir testemunhas que já foram aprovadas a pretexto do facto de eles estarem no ativo, nós não aceitaremos na perspectiva de que a lista de audições foi aprovada e não é agora que vamos corrigir aquilo que foi previamente aprovado. Mas, esta desculpa, que se trata de desculpa, e portanto eu não quero acreditar que a maioria PSD, CDS, PP quer cortar na liberdade e na descoberta da verdade relativamente a esta matéria e na liberdade dos grupos parlamentares de apresentarem os requerimentos que entenderem, mas a verdade é que esta desculpa de dizer que os militares que estão no ativo estão subordinados hierarquicamente é, na nossa opinião, um erro e uma desculpa esfarrapada, na perspectiva em que os chefes de Estado-Maior das Forças Armadas, primeiro, são recentes nos seus cargos, não acompanharam processos. há militares no ativo que acompanharam processos, que têm informação que os chefes de Estado não têm. Segundo, o grau de detalhe de informação não é o mesmo. E, portanto, eu não quero acreditar que a maioria PSD, CDS, PP queira impedir a audição de militares que nós consideramos que são fundamentais e que já foram propostos e já foram aprovados. E, portanto, não vemos com muito bons olhos esta proposta que aqui está em cima da mesa. Uma matéria que tem a ver com o ponto anterior, mas que resulta deste. Não foi tomada nenhuma deliberação relativamente àquilo que é a audição do dia 18. Pelo que eu percebi, é excepcional, e portanto só nesta data é que é possível, e portanto seria excepcional a audição deste senhor ministro. Eu propunha que só visse de manhã o senhor ministro Paulo Portas, com a possibilidade de prorrogar para a parte da tarde, e não marcar outra da parte da tarde. As manhãs são pouco, têm pouco tempo de audição, 2 horas, 3 horas no máximo, poderá não ser suficiente, e portanto guardar o dia 18 de julho para o senhor ministro Paulo Portas. Senhor Presidente, não houve nenhuma deliberação relativamente a 25 de julho da parte da tarde, a não ser uma justificação que tenha a ver com o facto de haver plenário de manhã. Acho que devemos manter a regra, terças, quartas e quintas, e portanto não havendo nenhuma justificação de alguém que possa apenas ser ouvido numa sexta-feira, manter aquilo que é a deliberação da comissão é uma boa prática e não inventar exceções sobre uma deliberação que já foi tomada.
Sr. Deputado Jorge Machado, só em relação àquilo que já era do ponto anterior, mas ainda conexo com este, que é em relação aos dias, o que eu pedi à Comissão, de alguma forma, e pareceu que na altura não tinha levantado a oposição, era que havendo, como há limitações de disponibilidade, e nós sabemos, obviamente, e temos que ter mente essa tolerância, digo eu, de que ministros que estejam em funções, obviamente, normalmente têm limitações de agenda até mais pesadas, normalmente, pode não ser assim, do que ex-ministros, e portanto havendo essa limitação para dia 18, claro, é evidente, o Sr. Deputado diz, pergunta-se se pode ser de manhã, está bem, tudo bem, se nós perguntaremos, pode ser de manhã, e se puder ser de manhã, não há... Pronto, a indicação que eu tinha de disponibilidade era à tarde, e as audições também têm um tempo limite, não é? Quer dizer, não podemos prolongá-lo indefinidamente, mas a indicação que eu tinha era. Agora, pode-se perguntar se há disponibilidade de manhã, não é? Quer dizer...
Eu não tinha percebido que era a disponibilidade, era da parte da tarde. Assim sendo, fica para a parte da tarde. Pronto, fica resolvido.
Em relação ao dia 25, é uma sugestão minha, porque se nós conseguíssemos encaixar mais uma ou duas audições, uma vez que os deputados já cá estão, e não teria aquela coisa de obrigar os seus deputados a uma deslocação, podíamos aproveitar o tempo. Mas pode ficar condicional, como diz o Sr. Deputado, à necessidade ou não, à disponibilidade das pessoas, isso não tem inconveniente nenhum. Em relação às restantes questões, de facto, este requerimento levanta uma dúvida que eu sou, me sinto na necessidade de questionar, que é como é que ele se aplica às audições já aprovadas, caso o requerimento venha a ser ele próprio também aprovado. Quer dizer, eu tendo o requerimento, tenho obviamente que o sujeitar à votação, este ou qualquer outro, mas o Sr. Deputado Jorge Machado levanta bem a questão de saber se houve já audições que estão aprovadas na reunião anterior, se agora aprovamos exceções, se essa exceção se aplica ou não às audições que já estavam aprovadas. É bem levantada a questão e é bem perguntado, Sr. Deputado António.
Senhor, é muito breve, muito brevemente, apenas para esclarecer essa questão e, aliás, esclarecer uma outra. Vamos lá ver. A leitura do requerimento permitirá entender que nós colocamos a hipótese de, ainda assim, esses militares no ativo poderem vir a ser ouvidos, se no final de nós termos ouvido os tais fins militares, for considerado que não é suficientemente esclarecedora a informação que aportaram à Comissão. E, portanto, essa hipótese de recurso fica em aberto. Agora, por princípio, o que o requerimento propõe é que, de facto, os militares no ativo não sejam, para já, incluídos na lista de audições. E isto aplica-se àqueles que já foram aprovados, por uma questão de coerência. Por uma questão de coerência.
Posso? Sr. Presidente, eu queria, a propósito de tudo aquilo que foi referido, e se me permite, dizer também aqui duas ou três coisas. A primeira é para dar conta que, de facto, apresentámos este requerimento, e, portanto, subscrevo tudo aquilo que foi referido pelo Sr. Deputado António Proa, apresentámos este requerimento, e se bem se recorda, na semana passada, quando aprovámos algumas das audições que foram sujeitas a esta comissão, eu tive o cuidado de apresentar algumas sugestões e reservas quanto especificamente aos militares no ativo, algo que o Partido Socialista foi sensível e que o Partido Comunista Português não foi, sendo certo que desde logo, desde esse momento, eu tinha dúvidas, e tenho dúvidas hoje, porque não conheço, nem tenho razões pelas quais conhecer, quem é que são dos militares que são identificados nas diferentes listas dos diferentes partidos, quem são aqueles que estão no ativo, que estão na reserva ou que porventura estão em situação de jubilados. Eu não tenho como saber isso. E, portanto, quando coloquei essa reserva, e essa afirmação desse princípio foi nesse pressuposto. E, portanto, eu julgo que o requerimento que apresentámos é suficientemente claro, coloca as razões pelas quais nós entendemos que os militares no ativo não devem ser ouvidos, e não devem ser ouvidos desde logo porque estão convocados para virem a esta comissão os chefes dos diferentes ramos. Para além disso, temos os responsáveis políticos, os responsáveis máximos em cada momento ao longo do período contratual dos diferentes equipamentos militares, bem como das respectivas contrapartidas, e, portanto, do nosso ponto de vista, pelas razões que estão expostas neste requerimento, não faz qualquer sentido que os militares no ativo aqui venham e que se diga desde já que estão convocados para vir, exatamente pelas razões que nós expomos. Sobretudo, trata-se de procurar preservar, dentro daquilo que é possível, a instituição militar, e julgo que estamos todos imbuídos desse espírito. Se mais tarde, como disse o Sr. Deputado António Proa, se vier a justificar e se de facto se justificar a imprescindibilidade dessas audições, então, como é evidente, julgamos que nesse momento poderemos então aferir dessas audições, e é isso que está aqui em causa. Julgamos que esta proposta e este requerimento é um requerimento razoável e que evidentemente queremos depois sujeitar à votação. Relativamente às outras questões que aqui estão em causa e àquilo que foi dito, eu queria também dar conta o seguinte: nós não pretendemos impedir nem coartar qualquer grupo parlamentar de requerer as audições de quem quiser. Como é evidente, cada grupo faz aquilo que bem entender. E não se trata de fazer qualquer prognose ou juízo sobre aquilo que é a intenção dos outros grupos parlamentares. Bem pelo contrário, aquilo que nós... Agora, a verdade é que também temos o direito de levantar algumas questões, até por razões históricas e de prática de funcionamento das comissões de inquérito e prática de funcionamento em termos de regras de procedimento desta Casa, do Parlamento. Quando se convoca e se pretende convocar um qualquer Primeiro-Ministro, seja ele qual for, porque depois é preciso também olhar para aquilo que se pretende fazer. O Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, João Semedo, elenca um conjunto de ministros e já nos veio aqui dizer que afinal o critério é o critério da tutela. Ainda bem que não é o critério do partido, dos partidos, porque de facto, ó, Sr. Deputado, os ministros que elenca são apenas de uma determinada cor política. Era bom que se fosse todos aqueles que tiveram tutela nesta matéria, que então fossem todos, porque o critério ou é um e é perceptível para todos, ou é outro. E portanto é preciso que isso fique claro para todos. E como lhe digo... Nós apresentámos uma lista que, do ponto de vista dos ministros, apresentava os ministros da Defesa, todos eles, desde um determinado momento, Lei de Programação Militar de 1998, até ao ministro da Defesa atual. A Comissão entende que precisa, para além disso, dos ministros da Economia? Muito bem, então que sejam todos os ministros da Economia que tiveram responsabilidade nesta matéria e não apenas alguns, ao olhar de qualquer juízo menos claro que se possa ser feito e que é legitimamente feito por quem olha para a proposta que é apresentada, presumo e muito provavelmente de forma injusta, mas em todo caso dá aso a que essas interpretações possam ser feitas. Depois, queria evidentemente dizer, e aqui de forma clara, Sr. Presidente, que nós pretendemos que esta Comissão trabalhe dentro do prazo que está previsto, respondendo ao Sr. Deputado Jorge Machado, e tudo faremos para que isso seja possível. E não podemos, e não serei eu a dizer, com 2 meses de antecedência, que não vamos conseguir cumprir o prazo. Nós estamos cá para tentar cumprir o prazo e tudo faremos para que isso seja possível. Se não for possível, no final do percurso, cá estaremos para prorrogar o prazo, se necessário for, porque não foi possível. Mas não será o CDS, e falo pelo CDS, evidentemente, não será o CDS, desde já, com 2 meses de antecedência, a dizer que não é possível cumprir o prazo. E parece-me que isto tem que ficar absolutamente claro para todos os grupos parlamentares e eu queria responder de forma aberta, porque, do meu ponto de vista, o método é um método claro. O mês de julho deve ser utilizado para conseguirmos fazer o máximo número de audições possíveis. E cá estaremos para as fazer, seja à segunda, à terça, à quarta, à quinta ou à sexta, quando for possível. Até porque isso dependerá sempre, e é preciso também termos noção, também muito da disponibilidade dos seus deputados, como é evidente, mas da disponibilidade das pessoas que convidamos ou que convocamos para vir à Comissão. E, portanto, eu queria dizer, Sr. Deputado, para que fique claro também, neste ponto, qual é a posição do CDS, que é para não haver nenhuma dúvida quanto a isso, e estamos cá, se necessário for, para trabalhar independentemente dos dias que forem. Não fomos nós que requeremos esta Comissão de Inquérito, a Comissão de Inquérito foi solicitada com determinado prazo. Nós estamos cá para tentar cumprir esse prazo. E é isso que faremos até ao fim. E queria que isso ficasse também claro, que é para não andarmos sempre a repetir os mesmos argumentos e às vezes parece que não nos ouvimos nos argumentos que são expostos uns pelos outros. Quanto à senhora deputada Ana Gomes, eu queria dizer que acompanho também aquilo que foi referido pelo senhor deputado António Perua. A senhora deputada Ana Gomes tem um conjunto de declarações sobre esta matéria que são conhecidas. São abundantemente conhecidas, diria eu, porque ao longo do tempo a senhora deputada tem feito um conjunto muito diversificado de declarações sobre algumas destas matérias. A senhora deputada Ana Gomes, que eu saiba, não foi chefe militar, não é chefe militar, não foi ministra da Defesa, não foi ministra da Economia, não teve responsabilidades ao nível das contrapartidas. Aquilo que eu sei é que é uma dirigente política de um partido, no caso o Partido Socialista, dá-se o caso de ser o partido que requereu a Comissão de Inquérito e dá-se o caso de, na lista das audições do partido que requereu a Comissão de Inquérito, a senhora eurodeputada Ana Gomes, do Partido Socialista, não constar. E, portanto, aquilo que eu queria dizer é que, como é evidente, acompanho o que o deputado António Perua disse e, como é evidente, estamos a convocar um dirigente partidário. É o Bloco de Esquerda que está a convocar um dirigente partidário do Partido Socialista. O Partido Socialista é livre de não se opor. No nosso caso, nós daremos a anuência a essa audição, e queria dizê-lo de forma clara, não temos qualquer problema em proceder à audição da senhora deputada Ana Gomes, se o Partido Socialista a requerer. E é isto que eu queria também deixar de forma absolutamente clara, porque trata-se também de uma questão de princípio. Se for requerida, nós não inviabilizaremos essa audição.
Sr. Deputado João Semedo, tinha pedido já ao Sr. Deputado João Semedo e seguido ao Sr. Deputado Jorge Machado.
Obrigado, Sr. Presidente, muito rapidamente. Eu só queria dizer o seguinte. Em primeiro lugar, o requerimento foi entregue quando eu estava a intervir e, portanto, só agora é que o li. Mas repito o que disse há pouco, embora rapidamente. Eu acho que não tem que ser a Comissão que tem que estar aqui a acautelar ou a preservar os estatutos militares quando inquiridos, se vierem a ser, nesta Comissão. Como também não estamos a acautelar o estatuto de todos os cidadãos. Muitos destes cidadãos poderão invocar muitas outras situações para não vir depor à Comissão. Um militar no ativo pode invocar variedíssimas situações para justificar a sua não presença nesta Comissão. Portanto, isto é tão válido para os militares como é válido para os cidadãos, de uma forma geral. Todos têm um dever de colaborar com a Comissão, mas é um dever que tem limites e todos eles estão em condições de requerer, à luz destes limites, a sua não audição ou portanto, não comparecerem à Comissão. Não vejo porque é que esta Comissão tem agora esta relação paternal com os militares no ativo. São maiores e fascinados, saberão melhor do que nós o que é que devem fazer perante isto. Nem podemos nós antecipar se eles pessoalmente têm ou não interesse em participar e em colaborar com a Comissão. Acho, portanto, excessivo, votarei contra o requerimento e acho absolutamente extraordinário que se pretenda que um requerimento, digamos, tenha efeitos retroativos. A gente já sabe que esta maioria dá-se mal com a Constituição, mas caramba, também não abusem, porque isto é um pouco demais, quer dizer, aprovaram as audições, não as tivessem aprovado, agora paciência, não se podem dar relativamente aos ministros da Economia, só queria dizer o seguinte, nós procurámos fazer isto com alguma economia, mas podemos rever a lista e pedir a convocação de todos os ministros. Mas queria também sublinhar que sobre alguma, eu percebo o seu ponto de vista, nós não fizemos isto com nenhum sentido de discriminar negativamente, digamos assim, os partidos da maioria. Queria apenas referir, o Sr. Deputado perceberá a que é que eu me estou a referir, que há algumas pessoas que tiveram funções de grande relevância política que hoje mandam ao bom senso que nós evitemos ouvi-las em virtude, enfim, de estados de saúde e outros que possam dificultar a sua compreensão. Eu julgo que cada um de nós tenha conhecimento dessas situações, deve evitar, portanto, chamar essas pessoas. E, portanto, terceiro e último, eu queria, já há bocado era para dizer isto, não disse, mas enfim, digo agora. Eu acho que se está-se a criar aqui um ambiente um bocadinho claustrofóbico de uma comissão que anda a toque de caixa. Eu, sinceramente, eu nunca vi isto em nenhuma comissão de inquérito. O prazo é para cumprir. O prazo não é para cumprir. O que é para cumprir são os objetivos da Comissão. O prazo é meramente instrumental. O prazo cumpre-se se for possível. O que é preciso é que cada um de nós, no dia em que esta Comissão acabe os seus trabalhos, independentemente das conclusões serem as que nós defendemos ou outras, cada um de nós ter a noção, sim senhora, fez tudo o que era possível, gastou-se o tempo que era necessário gastar, fizeram-se as coisas como devem ter sido feitas. Portanto, o prazo, cumprir, ter como objetivo o cumprimento do prazo, é estar a dizer que temos que andar todos aqui a toque de caixa, como se isto fosse um memorando da Troika, que temos que cumprir até o dia 17 de julho. Isto não é nenhum memorando, felizmente, e, portanto, temos um prazo, sim senhora, estamos a esforçar-nos, estamos, mas caramba, não procurem apertar o prazo de forma a que nós nos sintamos aqui incapazes de conseguir fazer minimamente o trabalho que temos que fazer.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Jorge Machado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Duas questões apenas para tentarmos concluir esta reunião. Para dizer primeiro ao Sr. Deputado de Filipe Duque de Ávila, nós cá estamos para todas as audições, para todas as audições que quiserem. E não estamos nervosos relativamente a esta comissão. Estamos muito sossegados relativamente a esta comissão. O que é preciso é cumprir a deliberação que foi tomada. Nós não podemos, na semana passada, termos tido uma deliberação relativamente à organização dos nossos trabalhos e hoje ter uma deliberação diferente. E, portanto, organizemos-nos lá relativamente a esta matéria. Portanto, não se preocupe relativamente a esta matéria. Nós o que entendemos é que há uma deliberação relativamente à organização de trabalhos e essa é que deve ser cumprida. Ou então dizemos que não há deliberação nenhuma e fica rédea solta relativamente a esta matéria. Agora, esta comissão não pode funcionar sem regras. E é isso que nós estamos a dizer, só, mais nada. O prazo é um pouco como a dívida, não é? Basta olhar para a lista de audições para perceber que é impossível cumprir o prazo. E, portanto, nós todos sabemos que a dívida é impagável. É como é esta lista. Também é incumprir, não é possível cumprir o prazo, Sr. Deputado do CDS. Nós olhamos para estas audições e percebemos que vamos ter que prorrogar o prazo. É bom senso. E, portanto, é só isso que estamos a dizer relativamente a esta matéria, porque as audições são muitas e ainda não estão aqui algumas que, no futuro, vão ser incluídas. Aspecto que eu queria colocar, por fim, e que nós, para nós é mais importante, é esta perspectiva de limitar aquilo que são as audições por parte da maioria PSD-CDS-PP. E nós consideramos isto inaceitável. Consideramos inaceitável que se ponha em causa uma deliberação que já foi tomada por esta comissão. Portanto, as audições que foram aprovadas, na nossa opinião, não é legítimo retomar esta discussão e voltar atrás relativamente a deliberações que já foram tomadas. Segundo aspecto, os militares que estão no ativo não estão em nada cortados das suas responsabilidades, nem das suas obrigações cívicas. E, portanto, não há nada que os impeça de ouvir a esta comissão. E esta perspectiva de encontrar aqui uma desculpa esfarrapada porque há uma hierarquia e que depois a maioria vai decidir se estas audições são ou não imprescindíveis, na nossa opinião, é, à partida, a maioria PSD-CDS-PP cortar aquilo que são. Cortar, está bem, mas a maioria tem maioria nesta matéria e decide. E, portanto, a PSD e CDS-PP querem limitar as audições relativamente a pessoas que os outros grupos parlamentares querem ouvir. E nós, eu acho que o bom tom que estava estabelecido no início desta nossa comissão de inquérito, que era todos os grupos parlamentares aprovam todas as audições que os respectivos grupos parlamentares entendiam necessárias, está quebrado. E nessa perspectiva nós iremos votar contra este requerimento porque ele visa, objetivamente, impedir a audição de pessoas que já foram aprovadas e pessoas que no futuro a gente considere necessárias serem ouvidas nesta comissão. E para isso nós não estamos cá para esse peditório. Portanto, uma comissão de inquérito manca porque a maioria não quer ouvir certas e determinadas pessoas, teremos cá para denunciar essas mesmas intenções, como estamos a fazer neste preciso momento.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu tenho ainda inscritos, enfim, eu penso que estaríamos em condições de votar, mas porque o debate vai longo e acho que as posições estão claras, mas tenho ainda inscritos o Sr. Deputado António Proux, o Sr. Deputado José Magalhães, que, representando os dois maiores partidos, eu terei essa especial consideração de lhes dar a palavra. Apesar de eu achar que os Srs. Deputados já falaram, cada um dos Srs. Deputados, mais de uma vez, sobre esta mesma matéria, as posições são conhecidas.
Sr. Presidente, agradeço-lhe o facto de me dar a palavra, só para, não querendo abusar do tempo, eu acho que ainda assim era importante esclarecer algumas questões. Vamos, de facto, votar. Há várias coisas que vamos votar. Há um requerimento que vamos votar e há uma lista de audições. Sr. Presidente, o que eu pretendia saber, e parece-me ser pertinente pretender saber por parte de quem faz esta proposta de audições, nomeadamente do Bloco de Esquerda, se pretende fazer alguma, na sequência da discussão que aqui tivemos, alguma alteração à proposta inicial que apresentou, nomeadamente no que diz respeito às questões que eu coloquei. Audição de ex-primeiros-ministros, em que termos é que, é considerada a audição dos ministros da Economia, se são todos aqueles que tiveram tutela ou se são estes em particular, sendo que para estas questões eu também já fui adiantando qual é a posição do PSD,